Vocês viram o vídeo que eu mandei? Rola.
Ah,
todo
rola.
mundo já viu esse vídeo, cara,
Ah,
umas 30 vezes, mano.
tu não viu hoje, cara? Rola.
Todo
Vi
mundo
hoje.
já viu, cara, esse
A
vídeo,
mulher
cara.
chega lá. Tem uma coxinha de frango, aí rola. Será que é rola? Hã? Rola, rola. Dura, grande, grossa, cheia de veia. Quente,
Aquele
tá,
cara,
então,
a melhor
esfoletada.
parte que ele fala, a
Polícia,
melhor parte.
rola, rola. Aquilo que você bate na cara, dá uma batidinha. Passa pelo corpo, esfrega, rola. Pega o saco também, pega a cabeça, dá uma lambidinha, beija. Rola, rola, porra. Agora, não, não faz rola, não gosta de rola. Gosta de rola. Porra.
Rola no verão é maneiro.
Ah, eu não avisei, mas tá gravando, tá?
裏切りの夕焼け厄介に絡みつく汗を切り裂くようにしてマシンは叫ぶ歌うようにロー o ー d loud 無口な妖精はそこにいるロー o ー d loud 償いは砕けた愛のかけら
Fala aí galera, aqui é o Drills.
Aqui é o Luca.
Aqui é o Crive.
Aqui é a Jéssica.
Aqui eu te misturar novamente. Ontem a gente gravou um cast que vocês devem ter escutado na quarta-feira. E agora, quinta-feira, ou que dia seja da semana pra você, tanto faz. Trarará, galera, outra obra. Galera, obra produzida pela Brains Base, do mesmo criador, bacana e trarará. Duas novels que foram fantásticas e muito bem vendidas no Japão. E que viraram ótimos animes. Inclusive, trarará, é o que a gente vai recomendar hoje. A gente preferiu, né? Eu diria, do que bacana.
Na verdade, depende. A primeira parte do Rarará eu preferi, mas...
Discussões, é, tem discussões. Bom, vamos entrar logo nas discussões, então. Sobre as informações técnicas do Rarará, é um anime de 24 episódios, mais completo que Bacano, que teve só 13, e é de 2010, é mais novo que Bacano. Foi lançado depois, foi em 2010, janeiro até junho, fez muito sucesso quando lançou, foi a obra do ano, muita gente comentou que, melhor obra 2010 do Rarará com certeza. É, como eu falei, produzido pelo Burns Base, um estúdio que normalmente faz seu trabalho bem feito, como fez em Bacano. Um ótimo trabalho. Só que na época tinha um CG pior, né? Enfim, conta.
Mas quase não tem CG em Durarará. Comparado com Bacana, tem bem mais.
Durarará, em comparação a Bacana agora, já é uma obra mais shonen, né? Eu não diria que é shonen em si. É um shonen muito
não no
sério.
Começo. Não no começo.
Exatamente. O começo é bem seinen até, Adriano. Você acha que é uma obra seinen. Por isso, isso é um dos pontos fracos da obra, mas ela é um shonen, diferente de Bacana, que é um seinen completo do início ao fim. Agora, Durarara é um pouco shonen sim, mas tem seus pontos fortes, tem bastante ação, e assim como Bacana, sobrenatural também. Só que como a gente comentou no cast de Bacana, Bacana tem um tema Bom. Sobrenatural. Um ponto sobrenatural que é trabalhado do início ao fim, que tem tudo a ver com a obra. Durarara é uma junção de uma capetada de coisa sobrenatural esquisita e Durarará é bizarrice completa em pessoa. As duas obras, galera, só pra constar, são completamente diferentes. Enquanto Bacano fica alternando entre presente, passado e futuro o tempo inteiro, Durarará tem uma história mais linear. Enquanto Bacano tem um ponto sobrenatural só, que é bem desenvolvido, não é forçado, Durarará tem várias coisas sobrenaturais. É uma obra forçada do início ao fim, tá ligado? É bizarra do início ao fim, enquanto Bacana não é.
O mais engraçado é que Durarará deveria ter a obra com um único ponto sobrenatural. Porque é a obra que tem o ponto da lenda, e que eu pensei quando eu vi, pô, vai ter essa lenda, vai ser incrível esse negócio da lenda. Eu acho até interessante isso, ter alguma coisa fantástica no meio de todo esse universo. E a obra que deveria ter esse ponto é a que não tem, e a que poderia até ter mais pontos, tipo, pessoas ultra fortes devido a outros fatores, tipo a imortalidade, não tem.
A lenda só foi feita pra poder introduzir o personagem.
E é interessante, como eu comentei, que, porra, você vê essas duas sinopses que a gente já citou, pra quem já viu Bacana ou já, pelo menos, ouviu o cast, que foi sem spoilers. Os dois são sem spoilers, tá, galera? Esse também vai ser um cast sem spoilers. Me desculpem aos que ficaram pedindo por spoilers. Não tem como dar spoiler dessas duas obras, mas a gente garante que vai ter cast com spoilers vindo por aí. Enfim, Durarará, em comparação a Bacana, se você olhar as duas sinopses ou as duas histórias... Bacana é seinen, Durarará é shonen. Bacana tem uma história bizarra, contada de forma bizarra, entre passado, presente e futuro, pulando o tempo inteiro, com máfia envolvido, mortes e caralho quatro, enquanto Durarará é uma história linear, shonen, com uma capetada de mistério e uma capetada
gangues.
De...
Gangues.
gangues e um bando de sobrenatural jogado e exagerado. Você olha isso e fala, porra, vou me manter longe dessa merda de drarará. Pelo contrário, galera, como a gente comentou no início do cast, eu falei rápido, né? É difícil. Alguns de nós acham bacana melhor e outros acham drarará melhor. É muito difícil você escolher entre as duas. As duas têm seus pontos fortíssimos. E é isso que a gente vai tentar citar nesse cast, fazendo com que vocês tenham uma vontade de ler drarará.
Ler não. Porque
assistir.
Eu queria comentar. Drarará tem um mangá. Eu fiz a questão de começar a ler o mangá e de dropar logo em seguida.
Porque o mangá... Qualquer mangá baseado em anime dá errado. É incrível.
Não necessariamente.
Ah, a maioria. A maioria dá errado.
O problema é que drarará ficou uma merda. Foda, sabe? Ficou uma merda. O começo de Durará, que é a melhor parte, eu consegui ler esse começo e dar uma nota 6 e jogar fora.
Falando da arte do Durará, eu simplesmente acho que ela deu uma estilizada legal e combinou muito com o cenário totalmente realista, cara. Então,
ele preza muito mais pela estilística e ele preza muito mais também pelas cores combinarem com os personagens e os cenários e como eles funcionam, do que mesmo fazer uma arte rica em detalhes. Você desconta dos detalhes pra ganhar em luz, pra ganhar em iluminação. Você consegue passar muito mais luz se você tiver menos detalhe. É muito menos trabalhoso, entendeu?
É, e também não fica muito carregado, né? Senão ia ser muita informação na tela, a pessoa não ia conseguir perceber o que tá
leve.
Acontecendo.
A iluminação é bem feita, isso foi um ponto fortíssimo pra mim. Agora, é como o Crave comentou, aquela arte que funcionou pro anime, pelo que ele quer passar, mas eu não concordo tanto que, tipo, o autor quis fazer isso. Isso é a interpretação do Crive, tá, galera? Fez do jeito que fez e funcionou, pelo menos. Não deu merda, tá ligado? Pra alguns pode pecar em algumas coisas, pra outros não, pra outros pode ser perfeita, mas, pô, é uma arte que funciona muito bem pro anime.
O que pecou em Bacano, que foram personagens sem expressões, sem personalidade própria, em Durarará você já tem personagens que têm uma personalidade, você tem o Izawa lá, você tem o Russo, que são personagens que, pela arte, eles têm uma característica e que você percebe isso. Entendi. Eles não têm essa estilística de seriedade, quantos detalhes e tal. Mas ele tem alguma coisa. E a arte, o principal é, não, ela não necessariamente é bem feita, mas ela tenta funcionar pro enredo da obra. O que não existe em Bacano, por exemplo, mas existe em Durarará. E ela realmente funciona pro enredo da obra.
Eu acho que Durarará, principalmente, ele economiza nos traços, nos personagens, mas ele faz um negócio com uma coloração interessante que combina perfeitamente com o cenário absurdamente realista, que é Ikebukuro, que é uma fotografia perfeita. Muita gente que assistiu o anime morou em Ikebukuro, viu as casas deles lá, sabe? O jeito que eles fazem à noite e tal, a coloração, aquela coisa de Tóquio mesmo, daquelas noites iluminadas por placas de propaganda, esse tipo de coisa, acho que combinou perfeito, cara. Eu ia comentar isso depois, mas eu acho o seguinte, a cidade é um personagem, o distrito de Ikebukuro, o bairro, é um personagem da obra. Eu acho que essa coisa que eles fazem com os estilos dos personagens, o estilo de roupa, não, mas vai falar que não é estiloso aquela blusa do Isaiah e ver a Celt daquele jeito, com aquele capacete, aquela roupa de couro.
A blusa do Isaiah eu não acho puxoso. Eu acho que funcionou pro personagem, mas eu não ia querer ter uma não, tá ligado?
Cara, eu acho interessante que combinou bastante com essa coisa do novo Japão e tal. Ficou legal. Eles usam uma coloração bem forte e combina.
Eu diria que é mais pelo estilo, né? O que eles fizeram em Bacano, que foi uma arte mais detalhista, com cenários com mais detalhes, eles resolveram mudar em Bacano, porque os personagens eram genéricos em Bacano, e eu acho que eles viram isso. E eles quiseram dar mais características aos personagens, e aí eles tiraram os detalhes.
Sim, mas uma coisa sobre a coloração de Dorada que o Crave comentou, que eu acho interessante é bem colorido, mas não é aquele colorido brilhante de alguns animes de hoje em dia, tá ligado? Com a tecnologia hoje em dia, porra, tá lançando uma caralhada de anime K, por exemplo, que é tipo brilho, 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 você dói a vista de tanto assistir aquela porra.
Durarará, o ataque epilético, velho.
Durarará tem muita cor, mas é aquela cor mais...
Cor, colorido, tá ali, colorido.
Não, esqueci como é que é o nome, mas enfim. Eu ia citar o nome de uma pintura de carro, mas por isso que tá bom.
É o quê? Pearlescente? Mate?
Mate, exatamente. Bom, galera, a trilha sonora de Durarará, ela é bem feita também, funciona pra obra. Inclusive as openings e endings são ótimas, vocês vão estar escutando algumas aí no cast.
É. A primeira abertura é provavelmente uma das melhores aberturas, assim, no seu total, que eu já vi na minha vida.
Pô, que exagero.
Ah, sim. Ixi. Eu adoro. É, sim, pra
também,
mim foi.
Também acho foda.
Sim, pra mim é foda. Não, não, é que sabe que porque quando eu falo assim no total, porque assim, a abertura é igualzinha de bacano. Assim, é uma cena rápida. Daí dá um zoom no personagem, nome do personagem.
Só que não com tem 40 os... personagens.
Só tem uns 15, né?
Muito... E todos ele vai usar durante a série, tá ligado?
É, sim. E o mais legal de tudo foi no meio da música, para a música, dá aquele resumo dos episódios passados e continua na abertura.
É, um
e você nem percebe.
Isso tem vários animes, mas é...
Sim, mas do jeito que fizeram e combinou com a música.
Se você olha lá e vai falar, porra, começou, cara, agora é Durarará, porra, agora é bizarro. E Kebokuro, mano, demorou, cara. A Celt correndo pra... Foda, mano, foda.
Tô vendo que o Crave dá um hype nessa porra absurda, tá ligado? Celt, Celt, meu amor, me dá sua jaqueta de couro aí. Caralho, tá ligado? Não, mas eu concordo. É, galera, isso eu já até comentei no Top 10 Melhores Soundtracks. Tipo, uma boa opening, uma boa ending. Uma boa opening dá aquele senso pra você de, tipo, esse é o anime que tá vindo aí. Se prepara, tá ligado? Vai ser foda, vai ser bom. Quando é um anime assim, agitado, como é Durarará, tá ligado? Cheio de coisa acontecendo. E a ending acaba também de forma a fechar o conteúdo, ainda agitado. Completamente diferente de Bacano, que é uma obra bem mais lenta e cheia de mistérios, devagar, entendeu? Basicamente, tipo, a Brain Space mostrou que é um ótimo produtor fazendo dois animes completamente diferentes, do mesmo autor, que também mostrou ser foda por fazer dois animes tão diferentes assim, sendo que os dois são diferentes não só esteticamente, como a gente já comentou milhões de vezes, mas em desenvolvimento, história e personagens, que a gente vai falar agora.
As cenas de moto são muito legais, cara.
Pera aí, cara, tô mudando meu avatar aqui pra Celt. Terminando com a trilha sonora, eu acho que assim, não é só os singles, como a gente comentou, de ending, opening, que é legal, tá? A trilha sonora durante o anime, e principalmente as cenas de noite, que são a maior parte do anime, combinam muito bem, cara. Eu vou deixar agora rolar uma trilha sonora que eu gosto muito. Eu acho que combina muito com esse tema, assim, da noite japonesa e tal, aquela coisa de gangues. Eu acho que fica muito legal.
Na verdade, eu acho muito interessante o sentimento que o Durarará deixa. Eu não sei porquê. A obra, a gente falando agora, a gente vai falar da premissa agora, galera, e basicamente contar ela junto com os personagens. Mas vocês vão perceber que não é uma história que parece ser tão interessante assim. Mas, cara, ela dá um feeling pra você, um sentimento que você, tipo, sei lá, é muito esquisito. Você olha qualquer episódio do Durarará e qualquer pessoa que já viu fala, caralho, isso é Durarará, tá ligado? Sei lá, é uma coisa que pega você e é diferente, entendeu? De qualquer coisa que você já viu.
Você termina de ver e você tem aquele sentimento de saudade. Como você queria uma segunda temporada?
É simplesmente bizarro e da sua maneira única, muito realista ao mesmo tempo, como o Crive comentou. Da cidade e tal, que...
Cara, Durarará tem uma mística tão boa que, tipo, não me fez dormir, sabe? Não me fez dormir. Cara, isso é vitória pra dizer, sabe? É um troféu pra ele, não fez dormir, tá ligado?
Como que o Lucas classifica os animes que ele assiste? Consegui dormir, não dormi.
Só pra acabar de falar da arte, galera, eu achei muito bom da arte também. Eu, particularmente, gosto de animes mais escuros, assim. E como a obra, assim como o Crave comentou, fica... muito tempo assim na noite, passada na noite, aí a arte acaba sendo escura por causa disso também, em alguns pontos, né, obviamente. Tem muita sombra e isso me agradou. Como eu falei, não é uma cor chocante também, não é aquela cor que fica brilhando na sua cara, tá? Não, não.
Ai, epilepsia.
E também acho que vale comentar da dublagem, que ela é uma dublagem que, assim como as cores do anime, o estilo de desenho, ela ficou mais naquela coisa do cool, sabe? Do legal, sabe? Então tem o Kida Masaomi, que tem todo um sotaquezinho e tenta conquistar as garotas. Tem aquele clássico Isaiah! todo mundo conhece, mas a dublagem, assim, ela não é... Ela combina bem com os personagens e ela preza mais pela estilização, muito mais do que aquela coisa da simplicidade, da combinação com o personagem.
Cara, a dublagem da Celt é foda, hein, cara? Puta que o pariu!
É meio estranho pra mim comentar de dublagem, porque já ouvi tanta... tipo... Ela já ouviu a voz de cada um em 30 mil pessoas diferentes, eu não sei mais diferenciar. Né? Pra mim, o cara que fez o Zaya já fez tanto anime, mas tanto. Quer dizer, o Shizuo. Fez tanto anime, mas tanto anime que, sei lá, pra mim é a mesma coisa. Mas é uma dublagem que funcionou muito bem pra cada personagem, isso é importante. Não ficou aquela voz que não tem nada a ver com a pessoa. Eles escolheram muito bem os dubladores. Isso funcionou pra obra.
Mas eu zoei a dublagem da Celt, mas a Celt, que é o personagem mudo, eu achei muito legal o jeito como ela se comunica, cara.
Sim.
Porque, tipo, é um personagem mudo, certo? O que você espera? Ele tem um intérprete? Você vê nas ações dele? É o Kiri de Blame, que não fala nada, você só tem que perceber pela arte? Não! Ela usa um porra de um celular e digita, é a coisa mais fantástica. É tão simples, tipo, é isso, tá ligado? E ela mostra, tá ligado?
Mas tem a dubladora dela, tá ligado? Só?
O quê? A menina da outra cabeça? Ela é dubladora?
Não, não. Quando aparece a mensagem, ela fala.
É, tipo, a voz sim, do além.
Sim, que não dá tempo de você ler, né?
O início da história de Durarara é bem simples. O nosso protagonista, entre aspas, é o Ryuga Mikado, e ele sai do interior, da zona de conforto dele, e vai pra Tóquio. Ele vai pro ensino médio e vai pra Tóquio estudar numa escola grande, assim. E nisso a gente é apresentado ao personagem que se vê naquele universo novo. Ele ficava na zona rural, então tudo pra ele é novo, tudo pra ele é diferente. E você vê todo aquele no contexto de cidade grande. O que dá pra falar do Mikado? Ele é um personagem que aparentemente é um cara, assim, muito na dele, um cara que, diferente de muito protagonista de obra shounen, ele é um personagem bem diferente, é um personagem que não tem um estereótipo claro. Ele é o tipo de personagem que te surpreende do início ao fim da obra e que, assim, ele é um cara inteligente. Isso você vai perceber mais depois. Mas ele não é o cara inteligente que é assim, eu sou Yagami Raito, o melhor estudante do Japão. Não, cara, ele não se julga o cara mais inteligente do mundo, mas ele é o cara que as ações dele tornam ele inteligente, sabe? Eu acho isso muito interessante.
Não, o interessante é que no início, ele já parece, pelo menos pra mim, pareceu muito sem sal até. Você olha o personagem, você fica cara sem graça, tá ligado? Meio demente mental, mas não sabe de nada, meio bichinho, ai caralho, ai, desculpa aí, me apresenta devagar pras pessoas e tal. Porra, ele é um personagem que surpreende absurdos, assim.
Na real, eu gostei da personalidade dele, que legal o Craig falar que ele não tem muito estereótipo, porque eu achei realmente que ele ia ser o tipo cara ultra introspectivo, sabe, tipo... Extremamente na dele, não fala com ninguém, mas que nem. Ele já chega na cidade e já tem um amigo, né? E logo ele já faz outro amigo, tá ligado? Ele consegue associar fácil, até mesmo com um ser sobrenatural.
É, mesmo sendo calmo e quieto do jeito que eu falei.
É aquele tipo de pessoa que atrai as outras pessoas, sabe? Tipo,
eu não diria que atrai, cara. Mas ele é um cara que assim...
Ele tem o seu carisma. Ele tem o seu carisma próprio.
Ele tem umas qualidades interessantes, o fato dele ser inteligente, o fato de ele ser um cara... Não diria humilde, mas um cara que não mostra tanto assim as qualidades dele. Isso que eu acho interessante dele, porque ele foge das características sendo mostradas o tempo todo, aquela coisa, ah, eu sou um cara babaca, ah, eu faço um monte de besteira, sabe? Não, ele é um cara na dele que quando precisa dele, ele vai aparecer com as suas características únicas.
É porque na real a obra não mostra, tipo, nada dele, tipo... Ele está agora dentro do quarto dele. O que, que ele está fazendo lá? Foda-se, tá ligado? Tipo, ele não fala isso, sabe? O que, que ele pensa antes de fazer as coisas? Ninguém mostra isso.
Aliás, já comentando novamente, a obra tem um mistério tão grande que até os personagens são um mistério. Em nenhum momento você fica adentrando muito no... Ah, eu era assim, assado quando criança, tá ligado? Tipo, Em Durarará você vê muitos personagens por fora e fica tentando, inclusive, como o Lucas falou, imaginar o que será que eles estão fazendo, tá ligado? O que é isso? E tentando conhecer mais sobre o personagem.
O interessante é que você vê um desenvolvimento dele tentar entender tudo aquilo bizarro do distrito de Ikebukuro. Toda aquela coisa da mulher sem cabeça, o cara super forte, essa coisa dos retalhadores e tal. Ele tenta entender aquilo e você vê que ele já é um cara do interior. Só de ele ir pra uma cidade grande, já seria um grande impacto pra ele. Mas ainda por cima, você vê ele se acostumando não só com o limite da cidade grande, mas sim também com a bizarrice que é o distrito de Ikebukuro. Isso é muito interessante. E pelo que eu escuto da galera que continuou lendo Light Novel, porque se vocês não sabem, a história de Durarara acaba, Light Novel continua, o anime acaba, Light Novel continua. E ele é o personagem mais elogiado assim do Light Novel. O pessoal fala que ele tem um desenvolvimento absurdo e diz que ele se torna um personagem assim que faz tremenda diferença durante a obra.
Não, é um ótimo personagem nele mesmo. Como eu comentei, acho que foi um dos personagens principais assim que mais me surpreendeu com o tempo. Começou, eu achei que ele fosse sem sal, sem graça. Tipo, dando um exemplo meio nada a ver na questão, mas tipo Kuroko de Kuroko no Basket, tá ligado? Sem sal, sem foda-se. O cara é maneiro, mas, ok, tá ligado? Fica na dele e tal. Mas não, ele tem um diferencial absurdo e uma... Como você mesmo falou, Craig, uma importância gigantesca pra história.
O interessante dele é que ele foge de qualquer estereótipo de personagem, né, cara? Ele é um cara... É um personagem, assim... Ele não é um personagem carismático que, assim, a galera mais jovem provavelmente não vai gostar dele. Mas ele é um cara que, assim, ele não fica... Ele é um cara estereotipado. Ele não é um cara estereotipado. Ele é um personagem, digamos, único, assim.
O início, principalmente por causa também do personagem principal, que não tem nada a ver com o personagem shonen, na maioria dos casos, né, óbvio. Inclusive surpreende.
Nisso que ele tem aquele contexto da ingressão dele na escola e dele entrando naquela cidade completamente bizarra, a gente é apresentado no primeiro episódio pro amigo dele, né? O viadinho do Kida Masaomi.
Não, cara, eu não sei porque tu chama ele de viadinho. Eu acho
ele não é
puta,
viado.
Eu acho ele muito
cara. Eu acho ele.
Ele tem personalidade.
Achei ele um personagem interessante.
Uma personalidade de bota pra mim, sinceramente.
Também acho ele tem uma personalidade interessante que você pode gostar, mas eu acho ele muito bosta, sabe? Um cara que, pra mim, tenta fazer muita graça, sabe? Metidinho de merda. Que eu acho que...
Ah, Kida, olha, vou chegar nas menininhas ali, tá ligado? Tipo, olha como eu sou bom, tá ligado?
Ah, cara, mas eu achei interessante como o personagem evolui, tá ligado? E não só evolui, mas como ele é apresentado mesmo. Pra obra, eu acho que funcionou, tá ligado? É totalmente o contrário do Mikado, né? Do personagem principal. E os dois se dão bem mesmo assim. Fica direto batendo nessa tecla de que os dois, mesmo não sendo tão parecidos assim, conseguem ser ótimos amigos. Eu achei que o personagem funcionou muito bem pra obra e pro personagem principal.
Os três amigos se completam. O um sem sal, sem gosto, o outro espertinho até demais e a outra peituda.
O terceiro a gente já vai comentar.
Uma peituda sempre me completa, né, cara?
O interessante do que da Massa Homem, galera, é que basicamente ele faz parte de um grande mistério, entre aspas, da obra. E, assim como o Mikado, né? E a maneira como as histórias e os mistérios de Durarara se conectam, assim como em Bacano, né, que todos os mistérios se conectam, é bem interessante. Né? Todas as histórias têm alguma conexão a história tem um fecho interessante.
É, no início é igual Bacano. Cada história você acha que não tem ligação nenhuma. É um monte de personagem aleatório jogando na sua cara.
Então, eu acho que o Kida Masaomi no início ele é só o amiguinho metidinho dele, mas é claro, ele tem uma importância interessante. O desenvolvimento dele é interessante. Você percebe depois que ele é um personagem muito mais que um carinha metidinho. Só que eu não gosto muito da personalidade dele, sabe? No início eu acho ele chato. Ele tem o melhor final da obra. Isso, pra mim, eu achei foda o final que ele tem pra obra. Mas eu não gosto da personalidade dele. Dentro do contexto de desenvolvimento, de importância principalmente pra obra, ele é um personagem interessante, que tem atitudes muito interessantes. Aquela coisa de... Ele não é só um simples garoto e tal. Ele vai ter um desenrolar que vai assim, mudar muito o rumo da história. E principalmente as atitudes deles, que não são atitudes que eram esperadas dele, que vão mudar o rumo.
Na real, ele é o que mais surpreende, porque na verdade ele é menos apresentado do que o próprio Mikado, né? Você quase não vê nada, nem no momento do Kida. Do Kida?
Do nada, vamos supor, ele sai, ó, vou sair ali e você fica aí, tá ligado? E ele sai, tipo, e você não sabe o que aconteceu, foda-se, passou o dia e...
Exato, ele vai fazer as coisas dele. E eu acho muito interessante, aliás, pra um personagem principal também, tá ligado? Ele meio que sai da obra a todo momento, você não tem muito background sobre ele, o que, novamente, aumenta o mistério, né? O mistério se torna um baque cada vez mais.
O legal é como eles têm essa relação mesmo de amigos normais, tá ligado? Tipo, o Kida, ele já é da cidade, né? Enquanto o Mikado, ele é o garoto novo, né?
Não, e novamente, completamente anti-shonen. Não tem nada a entender que é shonen obra no início, porque os dois, mesmo sendo ótimos amigos, não é aquela coisa forçada de shonen de caralho, tu é meu parceiro, puta que pariu, sangue e osso aqui, porra, velho, muito bom essa amizade, cara, te amo. Não é nada assim, os caras são amigos e tipo... Pô, falou aí, vou dar uma olhada. Ah,
valeu, tipo assim, o Kida chega pro Mikado e fala assim, ó, tá vendo aquilo ali, ó? Não passa ali, você vai ali, vira na esquerda, vou resolver meus kawaii e falou, tá ligado?
Exatamente.
E é isso.
Mas enfim, o início da obra é bem interessante, mostrando o relacionamento dos dois, e esse relacionamento vai desenvolvendo com o tempo. Agora, logo no começo, o Kida já apresenta pro Mikado alguns dos colegas ou amigos dele, que é um pessoal que fica na van, tô pequeno. Não vai citar o nome de cada um, porque é simplesmente o pessoal da van.
Cara, a gente tem que citar o nome, que é o Dotatima, né? O único que eu lembro, velho.
Cara, eu não lembro desse cara. Não lembro.
Eu lembro das outras personagens, é que a da mulherzinha, Dotatima.
E o nome dele não era, tá ligado? Ficava trocando o nome dele.
Ah, é, mano, e ele tem um emprego muito maneiro, né, velho? Que ele coloca tipo, piso em banheiro, tá ligado?
Muito maneiro.
Porra, mano, os banheiros eram mó estiloso, velho.
Agora, novamente, esse estilo do autor mesmo, né, cara, do Ryogo. Só o Durarará e Bacano tem essa. Porra, vou dar um trabalho pro personagem. Troca piso de banheiro. Pariu, tá ligado? É sempre algo mais aleatório, né? Nada
muito. Mas são empregos reais.
Não, exato. Não,
cara, vai ser executivo de uma grande empresa. De uma grande empresa e ter uma van.
Exato, não é nada muito comum, não é nada clichê, tá ligado? Ou que você já tá acostumado, algo que você já tá acostumado, algo mainstream. Joga uma coisa aleatória e realista, tá ligado?
É realista, que qualquer um pode ter esse emprego. Tem um amigo que tem esse emprego.
Cara, mas e a dupla?
Que alguém tem que botar piso no banheiro, né?
Tipo, cara, mas e o cara e a mina fanzaços de... Mangá shoujo, o cara anda com cartaz do mangá, velho, que dá.
Não, mas o interessante desse grupo da van é que você não dá nada pra ele, tá ligado? Eles só vão ser os carinhas da comédia que fazem bosta nenhuma. Uhum. Eles têm uma importância absurda mais pro final do mangá. Eles são os personagens importantes que você não sabe normalmente, que eles são os moleques ali. Mas na verdade eles têm grande importância pro enredo. Sim. E eles vão ter ações, assim como o Mikado e assim como o Kida, muito importantes e, assim, que você não esperava em nenhum momento.
Assim, eu só posso dizer uma coisa. O pessoal da van é a Miriam e a Isaac de Bacano. Ah. Alívio cômico que serve pra muita coisa.
Exatamente. Não são a Miriam e o Isaac, porque a Miriam e o Isaac estão em Durarará. Eles ainda são
a Miriam e o Isaac. Eu acho que eles se conheceram, eram amigos, só assim pra ficar tão louco.
Cara, não, eles são imortais.
Ninguém pra conhecer o Isaac e a Miriam e continuar vivo, cara, na boa. Deus do céu, cara. É muito câncer, cara. Mas, enfim, a galera da van é realmente o que o Cry falou, pessoal. Tipo, eles têm uma evolução incrível na história, que você não dá nada. E o mais interessante é, você pode pensar, porra, mas tu não vai dar nada pro personagem. Ele vai ter uma boa evolução, vai participar da obra. Pô, então vou ligar o foda-se pro personagem. Não, pelo contrário. Cada um tem um papel na história e você acaba gostando bastante do que acaba acontecendo. Não é tipo, ah, foda-se o que esses caras vão fazer porque eles não são importantes, tá ligado? Não, você acaba prestando atenção no que eles fazem também. Porque, de uma maneira ou outra, eles entram também no, né, de importância na obra só pela comédia, tá ligado? Que acaba sendo boa também.
E eles são o tipo de personagem que comentam sobre tudo aquilo que tá acontecendo. Eles têm um panorama geral de toda aquela bizarrice, todo aquele monte de coisa estranha que tá acontecendo.
E dão a opinião
da cidade, e dão a opinião dele. E tipo assim, ah, eu acho que isso vai acontecer, cara, porque as coisas estão ficando muito estranhas, tá ligado? Eu acho isso muito interessante.
Sim, porque adiciona, já que tem toda hora mistério, a cada momento, o mistério não é só pra gente, é pra eles também. E eles dão a opinião deles sobre mistério. Isso é muito interessante. Você vê a opinião de outra pessoa sobre um caso.
É, porque na real eles são neutros aparentemente na cidade.
Exatamente.
Né? Eles não estão envolvidos com o conflito do Shizu com o Isaiah
E nem tão, tipo, ligados no que tá rolando com a motoboy dos infernos, tá ligado?
Nem então, com as gangues.
Então, tipo, eles estão lá, tipo, olhando assim, porra, passou a gangue aqui, tão batendo ali, porra, passou um motoboy doido, porra, tem um cara atacando um prédio.
Mas é basicamente isso mesmo, eles comentam de longe. E caralho, olha o Isaiah lá, dando mais louco. Vixi.
De novo não, normal, tá ligado?
Capita, velho. Mas enfim, galera. O completar, digamos assim, a continuação do nosso trio de personagens principais é basicamente a peituda.
Peituda de óculos introvertida.
No início parece que ela não vai dar em nada. Que é o personagem só amiga. A amiga feminina dos dois principais.
A intenção do começo, o que você pensa? Durarara é uma obra que surpreende muito, mas o que você pensa no início? Ah, vai ser mais um triângulo amoroso clichê. Mas não é nada disso, sabe? Você percebe desde o início que o Mikado gosta dela, mas ela é o tipo de personagem chato. Que assim, eu considero ele o personagem mais chato da obra, um personagem assim, que não tem personalidade, mas ela tem grande importância pra obra, assim como todos os personagens do Durarara. Esse é o último personagem do grupo principal, e fechando já o ciclo deles, eu acho que mais no segundo arco, porque Durarara tem dois arcos grandes, no segundo arco você vai perceber a grande importância que eles têm pra cidade. Porque assim, você tem um contexto grandioso da cidade, e você tem um contexto deles, que são apenas amigos da escola, e que estão sendo tipo os Forrest Gumps de Kebukuro, eles só estão sendo levados por toda aquela bizarrice que tá acontecendo. Mas depois do segundo arco, mas pros episódios 15 até o final, você vai perceber a importância que eles têm pra história, todos esses três personagens. Isso é muito interessante.
Sim, não, a história acaba no meio dela. Alguns personagens são meio esquecidos, às vezes eles não são trabalhados, mas a partir de um certo ponto, a história toma como foco os três, o que cada um dos três, e aí ela passa a ter o ponto de vista só dos três. Ela começa a rodar mostrando um outro. Ele não mostra mais nenhum outro personagem, começa a focar só na história que acontece com esses três. Então, aí, em meio a toda essa confusão, em Ikebukuro, existe uma lenda. Uma lenda de que no mercado negro as entregas precisam ser feitas. Mas não existe nenhum serviço de frete que possa cobrir as entregas. Entregas que só podem ser feitas por uma pessoa. O motoboy dos infernos, Celtic Trusson, vinda direto das sombras para entregar a sua mercadoria. E ela roda por aí, sem caber.
Ai, caralho, isso é a introdução do filme? Junto com o Drarará, tá ligado?
No próxima primavera, Drarará.
Tá, falando sobre a Celt. A Celt, ela é nada mais nada menos que uma lenda irlandesa. Que é uma mulher sem... Era ela sem cabeça?
Cavaleiro sem cabeça.
Eu não lembro. Ela é um cavaleiro sem cabeça.
Que é uma mulher, mas é um cavaleiro.
É uma mulher. Inclusive a moto dela é o cavalo dela.
É o cavalo.
Foda, cara. A moto, ela não faz...
Vocês já perceberam que tudo relacionado a Celt é foda, mano?
Sim, o mais incrível, cara, é que, tipo, a galera tá lá no meio da cidade, tá ligado? Aí vem um motoqueiro sem cabeça, em vez de cantar, tipo, buzina da moto, ou ronco, ou whatever.
É um cavalo,
tá ligado? É que tá todo mundo matando.
Celt, dela.
Cara, basicamente ela tem uma história, galera. Ela tem uma história que é muito bem contada. É basicamente isso.
E no meio do frete, ela encontra o Mikado, que virá a mesma
dela. Assim, o que ela mais quer da vida é encontrar a cabeça dela, literalmente.
Mas o jeito que ela fala é sensacional, o jeito que ela se comunica.
O jeito,
né,
dela falar é o melhor jeito possível, velho. Emitir som, gestos, mímica. Não, um celular.
E todo mundo entende. Então, bem que...
Fantástico, sabe? Tipo, é óbvio que acho que ela nunca pegou um analfabeto, né? Mas tipo...
só pra constar, tá, galera? Ela não fala pelo celular. Ela manda mensagem.
Não, é porque ela ainda não comprou o iPhone 5, o Cydia. O Cydia agora pode falar, né?
Ela manda mensagem, galera. Mas agora, claro que tem a dubladora em japonês que fala o que ela tá escrevendo, no caso. Mas é bem interessante, assim... Toda personagem é estilosa, tem um background muito bom, bem detalhado, bem feito. E ela adiciona muito à obra também. Mesmo sendo, em certas partes, até até cômico, entendeu?
Meio não, ela faz piada de... pra caralho.
Sim, é meio difícil de acreditar
que
é uma mulher
sem cabeça. Mas o que você pensa dela? Pra... Ah, uma mulher sem cabeça, uma lenda irlandesa. Não, cara, ela é muito mais que isso. Ela tem romance, ela tem uma busca, ela tem desenvolvimento. Cara, é um personagem. É um personagem completo, só faltou a cabeça pra ela, cara.
Saindo da Celt, né? Que, aliás, comentando rapidamente dela, na segunda temporada... Isso não é spoiler, tá, galera? Segunda temporada do anime...
Segunda temporada, não, segundo arco.
É, no segundo arco. Aparece na segunda opening um policial, que é, tipo... Ela fica com medo do policial, tá ligado? E, cara, deve ser muito mais evoluído na obra, porque, tipo... O policial até aparece na opening, tipo, a opening para pra mostrar cada pessoa importante. Aí para e mostra o policial, tá ligado? Só que, tipo, foda-se o policial, nada desenvolveu dele. Nem sabe que é o cara, tá ligado? Ela tem medo.
Não, ele aparece um tempo, assim, na obra, aparece, tem assim, é o policial que vai prender a Celt, daí exato. Acaba a obra.
É tipo, 3 vezes, tá ligado? E foda-se o policial, não tem nada a ver, mas enfim. Se fosse pra citar um personagem em Dourado da galera, que não é nada desenvolvido, só esse policial aí, que a gente não sabe nem nome, tá ligado?
E o pai do cientista também.
E o pai do cientista. Bom, continuando, galera, as bizarrices de Durarará, tem sempre a briguinha que a gente já comentou entre o cara que parece o Hulk, só que magricelo.
Não,
que
a briguinha e o possível Yaoi, né?
Possível?
Não, é. De Shizuo e Isaiah.
Não, tem que falar Isaiah do jeito certo, cara.
Ah, o Shizuo é basicamente aquele cara que estudou com arquivilão. E aí ele estudou com arquivilão e, porra, eu sei de tudo que esse cara vai fazer, vou ficar de olho nele, tá ligado? E o Isaiah, o Shizuo, ele é tipo. Extremamente forte, extremamente bota ênfase nisso, tá ligado?
Ele basicamente ele passa a história inteira pegando aquelas maquininhas de refrigerante e café e jogando nos outros.
Meu, ele
não, não, de trânsito, cara. Placa de trânsito.
Pera, maquininha não. Máquina, aquelas grandes, galera. Chão, você bota R$2 e tira Coca-Cola, tá ligado? É isso aí. Ele pega essas máquinas e fica jogando pela cidade. E nem jogar, pegar e jogar 5 metros no cara. Ele joga por quarteirões, tá ligado? Joga na porra, Isaiah, mais!
Não, cara, ele também é o Le Parkour level 20 também, né, cara?
O Isaiah mais.
Na moral, velho, aquelas cenas dele perseguindo Isaiah parecia Dragon Ball, tá ligado? Pulando de prédio em prédio, assim, velho. Que era aquilo, mano?
Não, o cara é bizarro. E pra completar o Isaiah, ele não fica atrás. Ele não tem super força, mas o cara é ágil pra porra, pra fugir de todas as paradas, né? E pra completar, é o nosso vilão que tem uma mente... perturbada e ao mesmo tempo muito inteligente, né, cara?
Não, mas todo gênio é louco, tá ligado?
Exato.
Pô, isso é certeza, tá ligado?
O Isaiah é até um vilão meio clichê, sinceramente falando. O visual dele é que difere ele. O jeito que ele fala com as outras pessoas é o diferencial. Porque ele tá no ambiente ali. Ninguém acha que ele é um cara malvado, mas fica óbvio pra gente que ele é uma pessoa ruim desde o início, tá ligado? Mas os outros, quem vai suspeitar de alguma coisa? Nada, tá ligado?
Ele manipula tudo, exatamente. Cara. E se não fosse o Mikado, ele teria arruinado com a vida de todo mundo ali, sabe? E não
é, tipo... O Isaiah é o cara da informação. Ele sabe tudo o que acontece naquela cidade.
E não é tipo cientista malvado que ninguém conhece, ele não fala com ninguém, fica escondido. Não, o Isaiah, ele tá ali, bate papo com todo mundo, tá ligado?
Depois trata bem.
Trata bem, você, pô, Isaiah, quem é? Ah, é um cara aí, qualquer.
Aquele cara, a gente o cara no primeiro arco, ele até ajuda a galera no primeiro arco,
sim,
velho.
Sim, cara.
Qual a motivação dele? Assim, pra mim, o Isaiah, ele tem uma das introduções mais fodas de personagem, que acho que no segundo episódio, aquela cena que a menina vai se suicidar e ele tá lá falando no ouvido dela, sabe? Uma coisa meio até sim. Coringa do Batman Dark Knight, sabe? Exatamente. Mas ele é o tipo de personagem, cara. A motivação dele é a mesma motivação do Coringa, só que menos, assim, apelativo. Ele quer ver a porra pegar fogo, o circo comer, sabe?
Sabe, ele só não quer ser preso por isso, ele só não quer matar todo mundo, tá ligado? Tipo, quer dizer, ou não, né? Não sei.
A diferença dele pro Coringa é que o Coringa é agressivo e age, ele exato. Manipula.
Exatamente, ele só manipula. O Coringa, ele trama a parada e entra na trama pra bater também, tá ligado?
Às vezes ele não trama porra nenhuma, às vezes ele cai pra dentro.
Exato, só vai embora. Já o Isaiah não, ele só fica tramando de longe, tá ligado? É um personagem, como eu falei, o tema em si de cara que fica por trás só tramando, um cara inteligente, mas louco, isso já tá até meio clichê hoje em dia, mas agora, porra, que ele tem o seu diferencial, tem. E ele é um personagem ótimo pra obra, Até porque você não suspeita de muitas coisas que acabam acontecendo. Como a gente falou, mas... né, a resolução final é bem interessante, que junta tudo e tal, porém tem seus pontos fracos.
Só não. Fechando esse casalzinho aí, cara, eu achei a explicação do Shizu, da super força dele, uma coisa muito babaca, né, cara? Porque assim, você consegue aceitar, igual o Bacano. Em Bacano, eles falam que existe imortalidade. Existe imortalidade, ponto, só isso. É o universo deles. Agora, eu consigo aceitar que a Celt é uma lenda irlandesa, mas eu não consigo aceitar que um cara tem super força, uma pessoa normal, sabe? Esse é o problema, na minha opinião, dessa coisa do sobrenatural de Durarara. Dá pra entender que é aquela coisa do contexto de Kebokuro, de a cidade ter a bizarrice, e assim, é só conhecido ali, tá ligado? Não foge disso. E naquele lugar acontecem as coisas estranhas. Mas eu não consigo aceitar essa super força dele.
É interessante você falar isso, cara, porque eu venho lendo uma obra nesses últimos tempos, cada vez vem se tornando mais irrealista, sabe? Era uma obra sobre máfia, que assim, tem os personagens que ele começou assim, tava meio realista já, mas, cara, foi entrando num nível que nego pula 5 andares e fica pendurado igual Homem-Aranha, tá ligado? Que nego pula dos 5 andares já dando um chute, cai no chão e não tem nada, nenhum problema. O outro cai de 6 andares em cima de um carro e não morre. Duas semanas depois volta e cai na porrada de novo, tá ligado? Pra quem não entendeu, ficou óbvio que é Sunken Rock, tá, galera? Agora, Sunken Rock a gente até defendeu no cast, galera. A gente defendeu falando, porra, talvez esse arco seja bom. Não rolou.
Ficou no talvez.
Não rolou. Não rolou nem um pouco. Só vem piorando. Só piora. Desculpa interromper o cast de Durarara, mas vamos voltar então ao que... a uma obra boa, né? Chega de sofrimento.
Posso a opinião de vocês sobre a super força do Kakarote lá? Do...
É basicamente...
Kakarote.
É basicamente Sunken Rock, velho. O cara, ele é um humano normal, igual todos os personagens do Sunken Rock. Ninguém tem uma força absurda. Ninguém pula 5 andares, tá ligado? Ninguém faz parkour entre os prédios também, igual o Shizuo faz. É a mesma merda toda vez. A obra é pra ser séria, a obra tem um personagem que é humano. Não existe magia na obra, tá ligado? Não existe treinamento pra alcançar a super força. Do nada, tu é apresentado a um personagem que tem uma força descomunal. Babaca, tá ligado? Pelo menos.
Eu posso falar qual que é o motivo do Shizu ter super força? Não, né?
Não, cara.
Não, cara. Puta que pariu, velho. É escroto. O motivo é mais escroto do que ele simplesmente ter super força e não ser explicado.
Não, cara. Se fosse... Cara, eu acharia melhor o cara falar assim, toma aqui uma pastilha que te dá super força. Agora você come essa pastilha todo dia e tem super força o tempo todo, sabe? Não, eu preferia isso do que aquela explicação dele, sabe?
Era melhor não explicar nada, porque a cidade já é tão louca.
Exato.
É mágica da cidade. Ponto,
tipo, tem uma motoqueira fantasma que sobe no prédio com a moto. Que faz. Pra mim, uma pessoa com super força era de menos. A explicação que foi ruim.
Não, eu na verdade, como eu comentei em Bacano, pra mim, esse é o maior problema de Durarara. Porque como eu elogiei em Bacano, ter um só ponto místico, uma lenda única, que seria o pilar sobrenatural da obra. Em Durarara, não, você tem não só isso, como você tem mais. Eu não, só não posso comentar porque é spoiler.
Sim, sim.
Mas, tipo, tem mais ainda de um ponto sobrenatural.
Tem coisas aleatórias demais.
Só a Celt tava ótima, ela é um ótimo personagem. Sim. A construção dela é excelente. Tudo o que ela faz é totalmente coerente. Até o final ela se manteve um personagem coeso. Tava ótimo, deixa só a Celt, só o motoboy dos infernos. Tá ótimo, deixa ela fazendo frete aí pro mercado negro. Sabe? Mas tipo... Por que o maluco super força? Por que tem que ter aquela porra escrota no final, tá ligado?
E não é nem o único personagem com super força. Porque nós temos o russo, negro, de cabelo branco, que faz sushi.
Exatamente.
E que luta de igual com o Shizu e com o Isaiah.
É, galera, esse russo é outra comédia da obra, fora o pessoal da van, né? E ele não faz nada, galera. A gente só tá comentando dele porque o cara é engraçado.
Sushi, vou te vender sushi.
Ele é um russo com sotaque engraçado, que é negro, de cabelo loiro, faz sushi.
É ruim sushi.
Ele adiciona bastante comédia pra história e é o que a Jéssica falou. É outro personagem irreal, desnecessário. Porque o cara simplesmente é mais forte que o Shizuoka.
Ah, cara, mas se ele ser forte ou não, ele dá uma porrada nos malucos. Mas ele não é o cara que fica pegando negócio de refrigerante, outros, né? Pegando coisa.
Cara, tem um
pegando
episódio,
placa do chão.
Um não, ele pegou.
Tem um episódio que o Shizuoka taca a parada de refrigerante e ele segura.
Ele é que ele não é só esquentado como o Shizu, que fica pegando as coisas e atacando qualquer um.
Não,
ele só não é esquentado.
Ó, vamos pela lógica. Negros têm um físico melhor do que os das outras
sim,
pessoas.
Sim.
Agora imagine um negro russo.
Agora imagine. O problema é que pelo menos ele é musculoso. O Shizu não tem nada, tá ligado?
O Shizu é magrinho.
Ele é um negro russo bombado. Cara, só de o cara ser russo e negro e bombado, tipo, isso já é motivo dele ter super força, tá ligado? Ele é mais forte que o Luke Cage, já.
É mais normal ele ter super força do que o Shizuo. Agora, eu vou ser sincero, tudo bem, seria melhor não ter explicação que o Shizuo ia ser um personagem melhor. Agora, cara, eu devo admitir que durante a obra eu queria saber, tá ligado? Eu falava, porra, por que esse cara tem tanta força, tá ligado? Por quê? Por isso que pra mim foi choque maior ainda quando divulgaram o porquê que ele tinha força.
E aí você falou, que merda!
Ai, meu Deus! É pior que o Super Rock, tá ligado? Tá, na época eu não pensei nisso, mas hoje eu penso. Cara, na boa, é muito ruim, galera. Mas enfim, não vamos dar spoiler por aqui, não é necessário. Pra quem sabe, já sabe a nossa opinião. Então, por favor, não fiquem chorando por spoiler.
Assim, o bom é que essa revelação não alterou em nada a história. Então, se você ignorar que isso existiu...
Não vai fazer diferença. Ignorar que isso existiu.
Ah,
Tem como ignorar, porque é a realidade das coisas, tá ligado? Tipo,
quer dizer,
eu ignorei.
A realidade das coisas, né? Porque puta que pariu, aquilo não é real nem é pau. Agora, bom, e esse é o maior ponto fraco da obra, galera. Sobrenatural exagerado. Tem muita coisa sobrenatural acontecendo... E a gente entende, porque, tipo, isso ficou óbvio que o autor quis fazer isso. Quis botar Ikebukuro como uma cidade dos irrealismos e surrealismos absurdos.
Não, ele quis colocar Ikebukuro mais como um personagem da obra, sabe?
Sim, também.
É um personagem, ele é um personagem bizarro, que é uma cidade onde só existe lá essas coisas e existem coisas bizarras. Cara, se fosse só isso... Se ele só colocasse assim, é bizarro e é bizarro, pronto. Mas ele tentou dar uma explicação e a explicação não foi legal, sabe? Na maioria das vezes.
Exatamente. Assim, só o caso da Celt realmente que colou e foi bem feito, tá ligado?
É que também ele já se baseou em algo que existe, né? Que existe entre aspas, né? Que é uma lenda que existe.
Não, e funcionou perfeitamente, mesmo sendo usando de base. Tem muita coisa que o nego faz pensando em base e outra coisa e dá uma merda fodida. Mas, cara, foi muito bem feito. A Celt é uma ótima personagem. Tem um ótimo desenvolvimento. Agora, é muita coisa sobrenatural junta que não faz sentido nenhum no mundo real. Então, atrapalha, fica chato, tá ligado? Em certos momentos, deixa bem irritante.
Logo menos eu pensei que ia aparecer um Godzilla, tá ligado? Tipo... Ponto, Godzilla, sabe? Aí que
cara, seria maneiro, velho. Tudo que tem o Godzilla é maneiro, cara.
Caramba.
Não, o Godzilla é maneiro.
Daí o Isaiah e o Russo se juntam e matam ele. Ia ser muito legal.
Pô, seria da hora. Não tem aquela cena que vai um monte... Tem aquela cena que vai um monte de retalhador em cima do Shizu. E ele começa a rodar, assim, um monte de gente junto.
Zangief Style.
Não, cara,
galera, na boa.
Você tem que colocar essa coisa no post, cara. Por favor, cara, assista essa cena no YouTube.
Galera, a gente nem vai falar o que são os retalhadores, porque são, puta, é outro irrealismo que, vixe, pra quê, tá ligado?
É surpreendente a revelação, mas eu acho que... Essa coisa é a parte mais chata da história, sabe?
É um pouco desenvolvido.
É aquela coisa de precisava.
É desenvolvido nos últimos capítulos que foi mostrado.
Exatamente.
Sim, que começou a desenvolver.
Exatamente o que o Craig falou. Não precisava, era totalmente necessário. Só pra dar alguma coisa a mais ao personagem. Não, porra.
Eu quando acho...
Quando aparece a revelação dos retalhadores, o porquê daquilo tá acontecendo, eu achei, porra, foda. Você nunca esperaria que era aquilo que acontecesse.
Uhum.
Só que depois fica um negócio tão estendido, um negócio tão chato, e o personagem que tá nessa trama é tão chato. Porra, velho.
É tipo assim, você realmente olha, porra, que foda, episódio seguinte, puta, que merda. Sabe, tipo, foda-se, eu imagino assim, família de assassinos ou gangue de mafiosos atacando seria uma resolução mais interessante, sabe? Acho que família, dinastia de assassinos, sabe, tipo, porra, podia até ser ninja. Velho.
Agora vamos deixar uma coisa bem clara, né, galera? Vocês ouviram o cast inteiro e perceberam que a gente tá falando mal agora só. Galera, infelizmente, esse sobrenatural extremo, junto ao arco final, né? E é o pior ponto fraco dela. Esse realismo exagerado, com explicações ruins e mal feitas, alguns jogados, pra quê, tá ligado? Enfim, isso foi o único, esse é o bom da obra. Esse é o único ponto fraco da obra, mas é um ponto forte. Que
porque ele pega o arco final e ele começa a se atropelar em...
Exatamente.
Falhas,
eu acho que se tivesse uma segunda temporada, é bem provável que toda essa história deles foi bem melhor utilizada na continuação.
Não, na segunda, se continuasse seguindo o novel inteiro, tá ligado? Pô, ia ser fantástico, mas infelizmente.
Mas por uma só temporada foi inútil. Fazer o quê?
Eu acho que o segundo arco da história tem sua importância, tem revelações muito fodas, mas eu acho que assim, é um arco que se estende demais, é um arco que tem algumas coisas chatas, desnecessárias, principalmente com o personagem envolvido, que é muito chato. Tem a coisa da importância dos três personagens principais, principalmente do Masaomi e do Mikado. Eles são personagens interessantes que têm grandes importâncias. Agora, a Anri, porra, cara, acho que a parte dela é tão chata, cara. Acho que fica muito maçante, fica se estendendo demais. E acho que esse arco final falhou bastante, cara.
O problema do arco final é que você tem ainda personagens como a Felt, você tem o Mikado, e você tem o próprio Isaiah fazendo a parte deles e fazendo as coisas, tipo, eles continuam tendo boas histórias, eles continuam tendo bom desenvolvimento, eles não são forçados, nem o Mikado, nem a Celt, nem o Isaiah, eles são forçados em momento nenhum, que eu me lembre.
Agora, o Shizuo continua sendo, foda-se, o cara que bate todo mundo.
E aí ele começa a se atropelar em outras histórias, começa a colocar coisas, tipo, porra, cara, o negócio das redes sociais tava tão legal, cara.
É. Agora que você falou de redes sociais, a gente tava esquecendo de falar de uma coisa que eu acho que é o ponto mais forte de Durarará, que são as gangues coloridas.
Tá, mas esse negócio de gangue que você citou, Jéssica, eu acho que é uma característica do autor, né, cara, esse lance de organização e tal. Na verdade, eu vejo muita semelhança entre Bacano e Durarará, porque Bacano é o trem, sabe, é o que tá acontecendo no trem, assim como Durarará é a cidade. E o mesmo vale pras gangues, cara. Existe as gangues de preto e existem as de branco em Bacano, assim como existem várias gangues coloridas em Durarará, sabe. Acho que isso é uma característica interessante do autor. E é interessante que você vê que os personagens, eles estão envolvidos nisso, mas é um mistério, sabe? Você não sabe quem é quem, você só vê os personagens no dia a dia fazendo bobeira, mas na verdade, eles, já citei isso várias vezes, eles têm grande importância. Eles estão envolvidos em toda a trama da cidade, e esse é o mistério da obra, você só vai descobrir depois. E quando isso é revelado, é um choque muito grande, sabe? É uma obra que você vê o tempo todo, e você nunca vai saber o que vai acontecer, é muito imprevisível, sabe? É o choque da revelação, eu acho que é o que faz esse charme todo de Durarará.
Eu acho que um charme de Durarará, pra mim, acho que foi a coisa que eu mais achei interessante de Durarará, foi a rede social, cara. O pessoal, tipo, porque diversas vezes na história você vê os personagens conversando entre si nas redes sociais, com nicknames, você não sabe qual personagem que é, eles só estão conversando, alguns são uma cor, outros não têm cor. E eles estão conversando e eles narram partes da história. Alguns personagens que não conversam no universo conversam nessa rede social. E até mesmo lá nesse encerra na rede social.
E você nem sabe se nessa rede tá envolvido os personagens principais da obra.
Você não sabe quem são, não tem nome.
Com o tempo você vai percebendo, cara. Isso que é muito interessante,
mas,
sabe?
Mas vamos falar, é uma coisa que não é muito fácil de ser percebido também.
É 10 personagens falando ao mesmo tempo, então você tem que ler muito rápido.
E é rápido, né?
Vocês assistiram Durarará na época que saiu?
Eu assisti.
Então, tinha essa rede social, vocês não lembram?
Hã?
Tinha essa rede social na época que Durarará era exibido, vocês não lembram? Quando eu entrei... Entrei várias vezes.
Cara, você foi o único que procurou. Acho que nenhum de nós procurou pela rede.
Não, um amigo me apresentou e eu conversava lá com o pessoal que tava assistindo Durarará, tinha português e tal.
Qual que era o nome dessa porra?
Era dólares alguma coisa, cara.
Cara, eu só posso dizer uma coisa. Eu queria ser um dólar.
Todo mundo pode ser um dólar.
Pô, é só sempre entrar pra aquele fansub lá, cara.
Oh,
Bom, galera, vamos pras notas, então. É, a gente já deu, falou tudo sobre o anime. Basicamente, é um ótimo anime. O maior ponto fraco e único que a gente realmente consegue encontrar é o sobrenatural exagerado e aos montes, às vezes mal explicado, que acaba ferrando a obra, não só em seu desenvolvimento, como até no próprio final, tá ligado? O arco final é meio zoado por esse exagero de coisas sobrenaturais. Agora, como eu falei, foi a única falha que realmente eu, pelo menos, consegui achar na obra. A obra em si achei muito boa, impressionante, personagens que eu não imaginava que teriam tanto desenvolvimento quanto tiveram, tanta importância para a história quanto tiveram, backgrounds como o da Celt, que a gente falou, que é baseado na lenda e tal, irlandesa, muito bem feitos, muito bem elaborados. Todos os personagens têm uma utilidade, menos o Russo, que só serve pra bater, sei lá, só serve pra fazer sushi, ruim. Agora, o resto dos personagens todos têm uma utilidade, é bem interessante, mesmo alguns sendo piores que outros. E é uma ótima história, é um ótimo mistério, do jeito que eu gosto. Uma obra diferente, que fez sucesso no ano que lançou, e não foi à toa. Eu dou 9 pra obra, e é um 9 bem dado, assim.
Eu gostei de Urarara. A primeira parte foi excelente. E se fosse, tivesse parado na primeira parte, e todo mundo sabe, na cena, a cidade principal, onde aparece até a Mira e o Isaac, em que se tivesse parado ali, eu daria 9 fácil pra Urarara. O problema é que teve exageros e o arco final foi puta que o pariu. Foi horrível, velho. Eu detestei o arco final. Sabe, eu não tava aguentando ver aquela porra daquela personagem e aquela porra daquela história. E eu não tava aguentando aqui. Mas o final foi bom, o encerramento foi bom. Se você cortasse todo o arco final e jogasse o encerramento, seria ótimo. Durará foi uma obra muito boa por um bom tempo. Cagou num tempo, mas conseguiu terminar. Eu tenho que tirar esse ponto de Durará. A animação foi legal, peca nos detalhes. Eu, como concordo com o Craig, que eu acho isso até mesmo proposital, mas não posso tirar o ponto de que peca nesses detalhes. E, infelizmente, Durarara acabou uma nova que poderia ter sido 9, que poderia ter sido até melhor que isso, ficou no 8.
Bom, eu não vou dar 10 pra Durarara, eu gosto muito da obra, achei uma obra muito que se estilizou muito bem, usou muito dos recursos do novo Japão. Ele tem um estilo de história muito interessante, de ver várias vezes o ponto de vista de cada personagem, várias cenas, e principalmente os personagens que eu achei muito carismáticos. Agora, o que eu não consigo dar 10 pra Durarara é por causa que ele abusou muito desse lance de sobrenatural. Ele se usou muito de uma personagem que não é interessante, sabe? Você não se importava com o que ela estava fazendo no segundo arco. O segundo arco ele se estende demais, ele não é tão interessante. O primeiro arco é um dos melhores arcos de anime que eu já vi na vida. Tem um episódio, eu não lembro direito o episódio, mas é um dos melhores episódios que eu já vi na vida, muito foda. E eu acho que ele consegue fazer bem essa jogada da cidade grande, sabe? De Kebokuro. Só existe aquilo naquele lugar, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu gostei muito de Durarara. Achei um anime que te choca muito com as revelações. Totalmente imprevisível e estiloso. E minha nota fica no 9 mesmo, porque eu não consigo dar 10.
Tá, minha nota é 9, como vocês já comentaram, que o grande problema foi o sobrenatural exagerado. Se talvez não existisse toda aquela história de um dos personagens, que eu não vou falar quem, a história teria sido perfeita, porque aquilo não adicionou em nada no fim. Talvez adicione no futuro, mas como não tem mais segunda temporada, foi inútil. E a coisa que eu mais gostei foi as gangues. A forma que foi tratada, que você não sabia quem era quem ali naquela história. E naquele episódio que o Carver tava falando, foi que é quando você descobre o grande segredo da gangue. Que aquilo foi a maior revelação que eu já tive de animes. Então não tem mais o que falar, que vocês já falaram tudo. Eu acho que eu concordo com os três. Em tudo vocês falaram.
Então são 3 9 e um 8, né? É, uma nota alta, galera. Um 8.7, sei lá, por aí. A gente espera que vocês tenham gostado do review, galera. Só dando um valeu pros nossos parceiros agora. É claro, ao Central de Mangás, que é o leitor online do Brasil, o melhor leitor online do Brasil que tem. Eles têm várias obras, inclusive estão colocando nossas obras lá, Koko no Hito e Nara Sumanara, até então. E a gente está começando o Sanctuary agora também em janeiro. É simplesmente um site ótimo que está com um novo visual agora em 2013, e que é o lugar perfeito para você ler mangá se você for ler online. Fora ele, é claro, o Cronos Kameita, que é o maior scan do mundo, faz com a gente Koko no Hito. É uma ótima parceria pra gente e, assim, como eu comentei, maior scan do mundo. Vocês têm que ter respeito, tá ligado? É um grupo brasileiro. O God Hand Scans, que foi o nosso primeiro parceiro que tá até hoje aí com a gente. basicamente o Skirk tem uma qualidade boa, faz várias obras shonens de qualidade, com uma boa tradução. O Otakoyo tem alguns mauás diferentes, obras de vários estilos diferentes, tem até Eti lá bom, de qualidade, e também tá a gente há um tempão como parceiro já, agradeço a eles também. O Brasil Mangás, que foi um dos nossos parceiros mais novos, mas que tem uma quantidade de mauás bem grande e diferente, e com uma qualidade muito bem feita também, principalmente mangás de, assim, que a gente vai comentar aqui no site, alguns, muitos deles, a gente vai comentar aí, e estão em ótima qualidade, são mangás de altíssimo nível. Bom, galera, esse foi o cast de Durarará, e ontem um cast de bacana, a gente espera que vocês tenham gostado dos dois, do mestre Ryogo, que é Ryogo Narita. Ele fez as duas light novels, são ótimas, pelo jeito que todo mundo fala. Eu não consegui ler ainda, mas provavelmente vou ler no futuro, e olha que eu não gosto do light novel, não gosto de leitura, assim, pesado. Agora, são duas obras fantásticas, que a gente recomenda realmente, e que tem poucas falhas, cara. As duas, poucas falhas, e desenvolvimentos ótimos, obras de mistério, para quem quiser, para quem gostar principalmente do gênero, vai adorar. E é isso. Obras, uma mais séria do que a outra, né? Como a gente comentou, de bacana, bem mais séria que Durarará, mas Durarará também tem seus pontos fortíssimos. Durarará, na verdade, bate de frente com todo mundo que fala que, ah, vocês odeiam o shonen, não recomendam nada de shonen. Cara, shonen só precisa ser bom, e Durarará é um shonen bom.
É como geral, todo gênero.
Bons animes, bons mangás aí.
Falou, galera.
Foi isso aí, galera. Falou. Aquela blusa do Isaiah, pô, eu queria ter uma blusa dessas. Eu queria ter o jeito estiloso da Celt, aquele capacete, aquela roupa de couro. Eu acho que tem que fazer.
Eu falei que eu queria de roupa de couro com capacete amarelo na rua, tá ligado?
Eu falei que eu queria ter a roupa do Isaiah. Eu falei que eu acho estiloso a roupa da Celt.
Daí você emendou roupa da Celt falando que você achava legal o capacete, que queria uma roupa de couro dela.
Eu queria uma roupa do Isaiah, eu queria uma roupa da Celt de couro.
Ai, caralho.
Deixa eu continuar.